voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você que nos acompanha, nós temos um recado muito importante para você que sente moleza no corpo, fraqueza e indisposição. Anda também sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo de se divertir. Olha, gente, isso acontece porque a alimentação nos dias atuais, aí como o arroz, o feijão, a farinha e muitos outros, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Então, por causa disso, sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência, sabe como? É só você tomar o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e previne diversos tipos de doenças, como a gripe, o mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e também à mulher e faz com que você se sinta muito mais saudável e com a autoestima mais elevada. Então recupere sua qualidade de vida agora mesmo com a apenas uma cápsula ao dia. O Rubrax não tem contraindicação e pode ser usado do adolescente ao idoso, inclusive por pessoas com diabetes. O Rubrax você pode encontrar na farmácia mais próxima de sua residência ou ligar para o telefone 98986063142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá um desconto especial. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Rubrax, saúde para toda a sua família. Olha, gente, hoje acontece o julgamento do presidente da equipe do Bacabal, lá no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. Quem tem mais informações da região do Médio Mearim é ele.
Riva Filho.
Com você, Riva.
Olá, Jalber, e a todos ligados no Central Esporte. Jalber, hoje é o dia D para o time do Bacabal Esporte Clube. Por quê? Porque hoje será o julgamento tanto do time do Bacabal Esporte Clube, como também do ex-presidente do Bacabal, senhor Rodrigo, pela aquela denúncia do vice-presidente jurídico da Federação Brasileira de Futebol, Márcio Biguá, que fez aí da provável falsificação de documento por parte do ex-presidente do Bacabal Esporte Clube, senhor Rodrigo. E hoje é o julgamento, vai começar às 5 horas da tarde, e ontem o ex-presidente do Bacabal contratou o advogado competente, já foi jurídico do time do Bacabal, Dr. Rogério Alves, que é bacabalense, já está em São Luís, e hoje ele promete, e ele fala aqui nas suas palavras aí o que é que pode acontecer, e fala também do artigo 234. Vamos ouvir agora o advogado de defesa, tanto do ex-presidente do Bacabal Esporte Clube, como do time do Bacabal, que será julgado hoje, às 5 da tarde, no Tribunal de Justiça Desportiva.
Tese, ele dispõe o artigo 234, falsificar no todo ou em parte documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins de usá-lo perante a justiça desportiva ou entidade desportiva, implica numa suspensão de 180 a 720 dias, além de multa de R$100 a R$100 mil. Isso já foi o que foi colocado por você nesse questionamento conosco e em alguns comentários que circulam pela cidade. Esse é o artigo em tese. Isso é a punição para aquele clube que cometer esse tipo de infração. Uma falsificação é algo que se repugna de fato e de direito. A gente não pode admitir. Porém, no caso concreto, o que se apresenta é uma ata de uma gestão anterior e uma ata nova. Essa ata nova em nada tem a ver com qualquer deficiência ou qualquer problema que tenha havido na ata anterior. Então, o Bacabal Esporte Clube não pode ser punido por isso. Se eventualmente houve algum erro de algum gestor anterior, esse erro deverá ser apurado e isso certamente deve ser julgado pelo erro pessoal e nunca pelo clube. Não há sentido do clube ser punido se o clube não teve nenhum benefício em qualquer erro de seus dirigentes. Não estou dizendo aqui que tenha havido, isso deve ser apurado e deve ser julgado com os rigores necessários, se houver realmente alguma infração a ser punida. Quanto ao Bacabal Esporte Clube, garanto a você, meu amigo Riva Filho, e garanto a todos os torcedores do Bacabal, do nosso querido Leão, de que vamos fazer a defesa necessária, de que vamos fazer as explicações e que o Bacabal Esporte Clube, mesmo com todas essas dificuldades que tem vivido, ainda sobreviverá a mais este golpe. E eu tenho certeza que a federação vai entender que este clube campeão maranhense não deve ser punido por qualquer irregularidade formal.
Você ouviu aí o advogado Dr. Rogério Alves, advogado de defesa do Bacabal Esporte Clube e também do ex-presidente Rodrigo. Já foi informado que depois desse julgamento, quem sabe o Bacabal Esporte Clube poderá entrar aí na disputa da segunda divisão do Campeonato Maranhense, porque até agora o regulamento não está certo, também a tabela não foi divulgada, e eu acho que o presidente Antônio Américo, juntamente com o diretor de competições, Rani, está aguardando esse julgamento do Bacabal, para que possa, quem sabe, o Leão do Mearim disputar a segunda divisão do Maranhense ainda esse ano. Vamos aguardar o que vai dar nesse julgamento de hoje, às 5 horas da tarde, no Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Daqui a pouco você volta já destacando que já está pronto para a disputa da Série B do Campeonato Estadual. É uma pena realmente lamentável se o Bacabal não conseguir participar dessa competição este ano, já que é uma equipe tradicional. Inclusive, já conquistou um título estadual em um determinado momento. Mas agora, vamos até a região sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Morado da região tocantina que realiza os últimos ajustes em casa antes de viajar para o jogo contra o Manaus fora de casa. A equipe colorada deve ter baixas e também novidades para esse confronto. Quem tem mais informações da região sul do estado é ele. Sérgio Rodrigues. Com você, Sérgio.
Forte abraço para a grande audiência do programa Central Esportes. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Nos últimos preparativos para o compromisso importante deste fim de semana contra o Manaus, será no domingo. A equipe cavalina jogando fora de casa no primeiro mata-mata da Série D do Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira, novidades na movimentação que foi realizada no Frei Epifânio. Os atacantes Ítalo Souza e Vitor Xavier já chegaram e já treinaram com a equipe cavalina. Para esta quinta-feira, a expectativa é que Aleilson também se apresente, outro atacante experiente que foi contratado e já está na cidade. Desembarcou em Imperatriz no finalzinho da tarde desta quarta-feira. Então, nesta quinta-feira, hoje ele já se apresenta e trabalha sob o comando do técnico Paulino Kobayashi. Os dois, três já estarão à disposição para o jogo do final de semana contra a equipe do Manaus. A equipe do Cavalo de Aço tem problemas, se tem estreias marcadas, tem problemas. O goleiro Júlio Conceição sentiu no último jogo contra a equipe pelo Campeonato Brasileiro. A equipe, no último jogo, exatamente no Frei Epifânio da Badia contra o Parnaíba. E aí, Júlio Conceição passou a ser dúvida, inclusive praticamente é carta fora do baralho. Dificilmente vai reunir condições para atuar no próximo domingo lá em Manaus. Edson deve ser o seu substituto, até porque os dois praticamente vêm revezando, né? Desde o início do Campeonato Brasileiro. Edson, então, deve ir para o gol no jogo do próximo domingo. A logística para a viagem do Imperatriz para Manaus, praticamente definida pela diretoria do time cavalino. A delegação deixa Imperatriz nesta sexta-feira. E aí todo aquele percurso, Imperatriz-Marabá, Marabá-Belém, Belém-Manaus, para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Manaus, jogo marcado para as 17 horas. Cavalo na movimentação, o timão dos preparativos e técnico Paulino Kobayashi nesta quinta-feira começa a definir a equipe para o compromisso do fim de semana. Primeiro jogo do mata-mata do Brasileirão Série D para a equipe cavalina. Destaques do mais querido da região tocantina para você ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues. E olha, sua rádio já faz parte do mundo da mídia. Não perca tempo. Chega de ficar de porta em porta procurando quem não tem interesse em anunciar na sua rádio. O mundo da mídia vai levar todos os que precisam de mídia até a sua rádio. Acesse agora mesmo mundodamídia.com, o novo conceito de mídia para a sua emissora. Agora vamos voltar à região do Médio Mearim, que a seleção de Lago Verde intensifica a preparação para estrear na Série B do Campeonato Maranhense. Ele está de volta.
Riva Filho.
Estou de volta, Jabo. Agora, para destacar o time do Lago Verde Esporte Clube, o Verdão do Maranhão, que se prepara aí para a disputa da segunda divisão do Campeonato Maranhense. Lembrando que a comissão técnica teve a apresentação do time do Lago Verde Esporte Clube. O time ganhou aí um ônibus, né, para levar os atletas para disputar os jogos em outras cidades. E já foi apresentada também a comissão técnica do time do Lago Verde Esporte Clube. Lago Verde. E lembrando que os jogos na segunda divisão, como mandante, o time do Lago Verde Esporte Clube vai disputar os seus jogos lá na cidade de São Mateus, no estádio Pirão. O time do Verdão do Maranhão vem com força total para a disputa da segunda divisão do Maranhense. É o clube que vem aí representando aqui o Médio Mearim, que tem o diretor de futebol, o professor Sérgio Murilo, que vem fazendo excelente trabalho, e o apoio aí da Prefeitura Municipal de Bacabal, que tem aí o prefeito Alex Almeida apoiando e incentivando o esporte. Lembrando que o time do Lago Verde foi bicampeão no futebol amador, na Copa Maranhão de futebol amador, e agora o time já é profissional, vai disputar a segunda divisão do Campeonato Maranhense, que vem com tudo, com força total. É o Verdão do Maranhão na disputa da segunda divisão do Maranhense, que é ir mais longe, que é o acesso para a primeira divisão do futebol maranhense no próximo ano. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, grande Riba Filho, e claro, ficaremos na torcida para que tenhamos mais essa força do futebol maranhense. Mas agora vamos trazer o resultado dos jogos da Copa do Brasil que aconteceram nessa quarta-feira e os que ainda acontecerão nesta quinta. Quem tem mais informações é o Bruno Mendes.
O assunto é Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida no Rei Pelé em Maceió. CSA e Vasco da Gama ficaram no 0-0 na Arena Fonte Nova em Salvador. O Bahia venceu o Retrô por 3-2 no Estádio Mineirão em Belo Horizonte. Cruzeiro e CRB ficaram no 0-0 no Clássico Paulista. O Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras 1-0 e o Fluminense foi até o Beira-Rio em Porto Alegre e venceu o Internacional por 2-1. Nesta quinta-feira, dois jogos, teremos São Paulo e Atlético Paranaense 7:30 da noite no Morumbi, e o jogo que a Rádio Nacional transmite a partir das 9:30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, e agora chegamos ao final de mais uma edição do seu Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Nunca se investiu tanto em mobilidade na Grande São Luís. É o governo do estado cuidando da capital, de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, com melhorias que vão facilitar a vida de todo mundo. Confira. Nova alça do viaduto do Jaracati, requalificação da avenida do Araçagi e duplicação do trecho Olho d'Água Raposa, requalificação do trecho entre o elevado Neiva Moreira e Ribamar, nova ligação da Beira Rio a Ribamar, construção do elevado Bacabeirinha, recuperação das pontes José Sarney e Ferreira Goulart, além dos elevados da Coama, do Café e Alcione Nazaré. Duplicação da litorânea, que passa de 7 para 14 quilômetros. Implantação da Avenida Metropolitana, que atravessa 50 bairros, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Obras de mobilidade destravam o trânsito, melhoram a segurança e preparam São Luís para o futuro. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.